passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós agradecemos o Senhor porque estamos aqui reunidos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, com alegria no coração. Nós estamos aqui, Senhor, para agradecer o Senhor, para agradecer o Senhor por mais um dia, por mais uma semana. Agora, no final desse dia, estamos aqui dedicando ao Senhor alguns minutos da nossa vida e nós queremos te adorar, te louvar, cultuar o teu santo nome. E nós te pedimos, Pai, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor. Sim, Senhor, nossa gratidão, a nossa palavra hoje, primeira, é agradecer ao Senhor pelo dom da vida, agradecer ao Senhor por esse culto, agradecer ao Senhor por essa possibilidade de estarmos aqui falando com o Senhor e ouvindo do Senhor o que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoe todos aqueles que estarão cultuando conosco, quem estiver enfermo em casa ou no hospital, ó Deus, alguém numa casa de detenção, Senhor, as pessoas agora no seu local de trabalho, os motoristas de táxi, de aplicativo, os caminhoneiros, Pai, nessas estradas perigosas, Senhor, onde quer que esteja o teu filho e a tua filha, que eles sejam alcançados, abençoados pela tua presença, Pai, que nós possamos nesta noite agradar o Senhor e que o Senhor olhe para nós com teu olhar de misericórdia e que aceite o nosso culto. Nós oramos e consagramos esse culto ao Senhor, no nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém.
Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram para eu não prosperar. Rasgaram meus sonhos, o meu ministério, cortaram minhas asas pra eu não mais voar. Mas eu clamei.
Fernanda Brum, Liberta-me! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, nós iremos refletir hoje no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27 e também outras referências que daremos ao longo da nossa reflexão.
E você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum! Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Não tem como esquecer mesmo, Fábio Silva. Hoje é um dia de festa, um dia muito especial e nós estamos aqui para parabenizar os nossos lindos ouvintes. Olha, eu tenho certeza que a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Então, se te trouxe até aqui, alegre o seu coração e seja grato, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Como a Rosângela Alves Couto Oliveira, Simone Cristina da Silva Veiga, Paulo Roberto de Souza, Carlos Alberto Joia, Carla Adriana Albuquerque Oliveira, Juscelene Costa Coelho Ferreira, Maria Aparecida Coutinho Melo, Andréia de Menezes Moreno, Ronaldo de Araújo Farias e Yasmin Menezes Souza. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4.
Bendito o nome do
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. O Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. De Rio Bonito, nosso irmão Haroldo pede oração para ele e toda a sua família. A nossa irmã Nelly Moreira pede oração para ela, seu filho Fábio, meu xará, e sua amada Nora. A irmã Yara Dias pede oração para ela e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amada filha Monique, que tem lúpus, e a irmã pede cura e ajuda em oração para sua amada filha. A irmã Rosângela agradece pelas orações feitas pela recuperação da sua sogra, dona Almerinda, que passou por uma cirurgia e tudo ocorreu bem e está se recuperando muito bem. Glória a Deus! O irmão e diácono Armando, de Itaboraí, pede oração para uma porta de emprego e pede que Deus possa abençoá-lo com essa graça. Estaremos orando agora, meu irmão, minhas irmãs, com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, nós acabamos de ouvir esses nomes que foram mencionados, esses pedidos de oração que têm chegado até nós. Ah, Deus, quantos pedidos, quantos nomes, quantas causas. Senhor, e esses nomes e essas causas, Pai, eles encontraram, enviando esses nomes aqui para a Igreja Cristo em Casa, como uma solução, Pai, como um clamor, como uma súplica ao Senhor, porque tem gente chorando, tem gente sofrendo, tem gente com dor, tem gente, Pai, desesperados, tem pessoas vivendo luto, tem pessoas fazendo tratamentos difíceis e, Pai, estão nessa hora pedindo, clamando ao Senhor. E nós estamos aqui intercedendo por esses nomes mencionados, por essas causas. Não somente os nomes mencionados, mas também aqueles que não foram mencionados, mas que estão diante da Tua presença. Ah, Deus, no nome de Jesus, visita os enfermos nos hospitais, os enfermos em casa, visita os cuidadores, Pai, visita os casais, que haja paz nas famílias. Abençoa as crianças. Deus, tem crianças fazendo quimioterapia, tem crianças, tem meninas que já perderam o cabelo. Pai, pais e mães chorando porque vê suas crianças sofrendo. E nessa hora nós estamos intercedendo. Ah, Deus, Tu podes, basta uma palavra, basta uma ordem e essa criança será curada. Essa irmã e esse irmão serão curados. Pai, esse tratamento de quimioterapia tão difícil de ser feito, hemodiálise e tantos outros tratamentos, nós queremos colocar, Pai, esses pedidos em Tuas mãos. Também clamamos, Senhor, pelos que precisam de um emprego, uma porta de emprego, para ter uma vida material digna. Os enlutados, ó Deus, quanta gente enlutada. Quantas catástrofes, ó Deus, lá na Líbia, lá no Marrocos, no Rio Grande do Sul, Pai, do nosso lado, as guerras urbanas, a violência urbana que tem atingido tanta gente e por isso tem tanta gente chorando. Espírito Santo, Tu és o Senhor da consolação. Consola agora cada coração enlutado. Nós oramos, Senhor Deus, por cada pedido que tem chegado até nós e nós entregamos em Tuas santas mãos e nós já Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos responde. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Então, me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
Muito bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. Ah, que maravilha, você também acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa. Deus te abençoe. Então quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vô, sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e mais uma vez, benção, avó. Benção, avô. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que a paz do Senhor esteja no seu coração, meu amigo, da sua família. E graças a Deus por estarmos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria esse culto que chega no coração, na família, no lar, no hospital, numa casa de detenção e num planeta de audiência. A Igreja Cristo em Casa, ela chega, e graças a Deus pela tua vida como o dirigente desse tempo especial. Fábio Silva, querido amigo, que Deus abençoe você, que Deus possa continuar usando a sua vida, a sua família, a sua mãezinha, seus irmãos, e sempre nos reportamos aqui ao saudoso Francisco Silva, que amava o culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus te abençoe.
Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.
Débora Lira, que Deus abençoe você, amiga, e em tudo que você colocar as mãos. Michel Camargo, família Melodia, que se reúne nessa noite para te abençoar. E você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, tem pessoas que já estão há anos cultuando conosco aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, mas talvez tenha alguém que chegou hoje. E se você chegou hoje, você já é membro, você já está sendo acolhido e você já está sendo integrado a essa linda família Melodia. Então você é um adotado nosso e pode contar conosco para qualquer coisa. Que Deus te abençoe. E nessa noite, nós queremos refletir sobre um tema, e esse tema, eu fico pensando, meu Deus, como é que o senhor quer que a gente viva em paz? No meio da guerra, a violência da cidade hoje, a violência no trânsito. Às vezes as pessoas estão brigando por causa de uma vaga de estacionamento. Dentro da família, quanta inveja dentro da família que rouba a paz. Uma violência das guerras, a violência dentro da própria casa, a violência contra a mulher, contra a criança, contra os idosos. Aí eu fico imaginando, eu gostaria que você viajasse comigo nesse pensamento. Como é que eu posso ter paz? Quando Jesus fala, a minha paz vos dou. Mas, Senhor, será que o Senhor sabia bem o que estava falando? Jesus, ele era o próprio Deus e ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ou seja, ele sabe passado, presente e futuro. Então ele sabia exatamente o que nós estamos enfrentando hoje. As guerras econômicas, a guerra financeira, né, que é o nosso dia a dia para receber salário e pagar a conta. As guerras familiares, as guerras de poder, poder político, poder da fama, poder do diploma. E aí, capítulo 14, no verso 27, o que, que nós vamos encontrar? O próprio Jesus, o próprio Senhor, dizendo para nós assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. E aí ele repete, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Isso aqui é uma repetição do verso 1, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. O que é turbar? É sofrer perturbação, desequilíbrio, angústia. Então ele fala assim, ó, não fique angustiado, não fique desequilibrado, não fique perturbado, não fique perturbado. Aí a gente fala assim, Jesus, tu sabe onde é que eu moro? Jesus, tu sabe a minha condição financeira? Jesus, tu conhece a minha família? A minha família é a melhor família do mundo, né? Mas cá para nós, para ninguém ouvir. Às vezes a nossa família tem umas confusões que afasta toda e qualquer possibilidade de paz. Os nossos vizinhos, né? Benditos sejam os nossos vizinhos, mas quantas vezes nós enfrentamos uma luta com o vizinho? A nossa igreja, bendita seja a nossa igreja, mas quantas vezes algum evento acontecido dentro da nossa santa igreja nos aborrece, nos entristece e tira a nossa paz? E aí Jesus chega e fala assim, deixo-vos a paz, não vou lá dou como a dá o mundo. E ainda nesse contexto de João 14, 15, 16, 17, Jesus ora e diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ai, eu estou pensando, tempo de guerra, né, meu irmão? Guerras, todos esses motivos que eu já mencionei, guerra para um lado, guerra para o outro, e Jesus dizendo assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não fique perturbado, não perca o equilíbrio. Essa palavra equilíbrio aqui, ela é importantíssima. Lá em Filipenses nós vamos encontrar: seja a vossa moderação conhecida. O que é moderação? Moderação é equilíbrio. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos. Mas, Senhor, como ter equilíbrio no meio da guerra? Ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, ou seja, não é aquela aparência de paz. Ah, essa semana eu não tenho conta para pagar, eu estou em paz. Não é sobre isso. É claro, né? Quando a gente não tem conta para pagar, é bom demais, né? Não. Quando a gente tem uma semana vitoriosa, eu espero que vocês tenham tido uma semana vitoriosa, ai, que bênção, graças a Deus por isso. Mas essa paz que ele está falando é assim, ó, ainda que você esteja enfrentando uma enfermidade, e olha, gente, estamos orando aí por muitas crianças, meninas que já perderam o cabelo, meninos que também perderam o cabelo. O menino perdeu o cabelo até que não é muito chocante, né? E tem menino que gosta de raspar a cabeça. Mas a menina, não gosta de raspar a cabeça. A menina gosta de ter o seu cabelo chique. E cá para nós, né? Cabelo das meninas, que coisa linda. É, independente do tipo de cabelo, do tamanho do cabelo, uma das coisas que mais mexe com a vaidade feminina é o cabelo. E tem meninas que já perderam o cabelo porque elas estão fazendo tratamento de quimioterapia, tratamentos severos. Ela olha aqueles remédios, ela já fica com enjoo, com vômito. Nós sabemos, às vezes a gente tem que tomar um remédio por obrigação, só de sentir o cheiro de remédio, e tem remédio que tem um cheiro horrível, não é? Sentir o gosto, tem comprimidos que eles têm um gosto horrível, você tem que escovar os dentes depois de tomar esse remédio. Então, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, meu irmão, o Senhor Jesus dizendo assim, olha, eu quero que você tenha paz, não se turbe o coração, e nem se atemorize, ou seja, nem fique com medo, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Essa palavra turbar, sofrer perturbação, sofrer angústia, o Senhor Jesus sabia muito bem o que, é que nós iríamos passar. Antes da conversão, após a conversão, né, nós passamos por lutas, e o Senhor Jesus sabia de tudo que nós iríamos passar. Ele sabia também de tudo que ele ia passar. Ele sabia de tudo, né, que nós estaríamos sofrendo hoje. Esse problema que você enfrenta hoje, minha irmã, essa luta que você está enfrentando, saiba que o Senhor Jesus, ele tem conhecimento disso, você não está sozinha. E ele está dizendo para você nessa noite: a minha paz vos dou. A minha paz. Tire os seus olhos das tragédias. Para de ver noticiários de tragédias. É claro, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. Mas que seja só para um conhecimento e coloque louvores. Olha, uma receita. Coloque louvores. Coloque hinos antigos para você ouvir. Pegue hinos da harpa cristã, do cantor cristão. Coloque esses hinos aí com coral e começa a louvar. Você vai ver que a alegria vai invadir teu coração. Essa ansiedade, essa angústia que dói a alma, né? Porque angústia é uma coisa séria. A gente não sabe como é que acaba com a angústia. Não tem remédio que possa curar a angústia. É a alma e alma, só o Espírito Santo é que cura. Se o meu, a minha cabeça estiver doendo, eu posso tomar um analgésico, vai aliviar. Mas a alma doente, a alma enferma, a alma que está sangrando, a alma que está passando por um processo difícil de algum distúrbio mental, psicológico, emocional, só o Espírito Santo é que pode dar jeito, mais ninguém pode dar jeito. E nós vamos encontrar, ouvir hinos, é uma das maneiras de nós tirarmos a angústia do coração, vamos ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Oramos, né? Eu mesmo oro. Certamente você já me viu orando assim: Senhor, aumenta a minha fé. Ah, Deus, aumenta a minha fé. Como é que nós podemos ter a fé aumentada, meu irmão? Através da leitura da palavra. Uma leitura sistemática da palavra. Começa a ler. Lê o Evangelho de João. Esse Evangelho de João é um espetáculo. Lê os Salmos. Leia Mateus. Leia as cartas paulinas ou as epístolas pastorais e você vai se fortalecer. Olha, leia Atos dos Apóstolos para você ver como é que a igreja nasceu. E você vai falar, olha o que, que Estevão passou. Olha o que, que os discípulos de Jesus passaram. Todos eles tiveram morte violenta por causa da perseguição. E eles jamais murmuraram, jamais pensaram e negaram a fé. E aí a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se fortalecendo. Você lê o livro de Hebreus que fala sobre os heróis da fé, você vai ver que Abraão, a fé de Abraão, a fé de Noé, e vai falando ali dos patriarcas e diz mais, fala nomes que você nunca ouviu e fala de pessoas que nem o nome é mencionado, mas que venceram por causa da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos arrumar uma forma de fortalecimento da nossa alma, né? Porque a alma fortalecida, o espírito fortalecido, vai influenciar também na nossa saúde física. E como é que nós podemos fazer isso? Aí nós lemos capítulo 14 de João, capítulo 15. No capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim, então se Jesus é a videira, nós somos os ramos, você e eu, nós somos os ramos. Verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, nós precisamos ter atenção com isso. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, diz o verso 4. Verso 5, permanecer. E nós vamos encontrar aqui, faz aí um exercício, dever de casa para você. Quantas vezes o capítulo 15 de João fala sobre permanecer? Pega aí, vai lendo agora e vai anotando. Uma, duas, três. Quantas vezes fala a palavra permanecer? E permanecer é a garantia que nós teremos essa paz do capítulo 14, do verso 27. Deixo-vos a paz. Como é que eu vou vivenciar essa paz? Conhecendo e permanecendo, porque se nós não dermos fruto, nós vamos ser cortados. Se nós dermos fruto, ele vai nos limpar nossa alma, nosso espírito, nosso coração, os nossos sentimentos. Para quê? Para que nós possamos produzir mais fruto ainda. E que fruto é esse? Qual é o tipo de fruto? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, meu irmão, eu vou falar aqui, se faltar algum, você depois me corrige, tá? Mas em Gálatas capítulo 5, no verso 22 em diante, nós vamos encontrar assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Então, se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos permanecendo em Cristo, nós vamos produzir amor. O amor ele afasta o medo, o amor transforma, o amor restaura, o amor de Deus em mim e o amor em mim para com o meu próximo é que vai produzir esse fruto, e produzir fruto, e hoje mais amor, amanhã mais amor, depois de amanhã muito mais amor. É esse amor, é fruto do Espírito, amar. De 0 a 10, deixa eu te fazer uma pergunta, tem que ser honesta, hein? Tá? Não pode me enganar, não. De 0 a 10, qual o número que você daria para a sua eficiência em amar? Você ama? Você ama as pessoas que falam mal de você? Você ama a pessoa que é ingrata com você? Você faz, e aquela pessoa nunca te agradece, ao contrário, ainda fala mal de você. Tu ama essa pessoa? Olha, não vale me perguntar se eu faço isso, viu? Não vale. Eu estou perguntando para você, porque eu estou fazendo uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil. Você ama quem te despreza? Você ama quem um dia te humilhou? Gente, é difícil de amar, né? E nós vamos amar de que jeito? Quando nós permanecermos ligados em Jesus. Aí nós teremos essa capacidade de produzir mais fruto. E esse fruto do amor sendo produzido é que nós teremos a paz de Cristo, que excede o entendimento. A minha paz vos dou, disse Jesus. Essa paz só é conseguida através do fruto. O primeiro deles é o amor. Você ama? Você ama teu pai, tua mãe, teus filhos? Tu ama teu ex-marido? Hein? Tu ama o teu chefe que te mandou embora? Tu ama a pessoa que é ingrata com você? Gente, a ingratidão é um caso sério. E nós temos que sair da ditadura da ingratidão. Nós temos que vencer a ditadura do ódio, a ditadura da vingança, porque quando alguém nos prejudica, a primeira coisa que vem no nosso coração é vingança. Senhor, pesa a mão. Senhor, mostra para ele com quem está lidando. Eu sou teu servo, sou teu filho. Senhor, providencia aí a vingança. E na verdade, o Senhor está dizendo assim, ame o seu inimigo. Ame as pessoas que fazem gratidão contigo. E nesse processo, meu irmão e minha irmã, é que nós aprendemos a obter a paz. Fruto do Espírito, amor, alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é que também vai encher o nosso coração de paz. Em dias de guerra, em dias de egoísmo, famílias brigando entre si. Olhamos um cenário internacional, um país brigando com outro. Olhamos no cenário brasileiro, pessoas brigando por causa de futebol. Quase todo jogo de futebol tem brigas e até mortes. É só você pesquisar. Então, o Senhor quer dizer para nós, fiquem ligados, permaneçam em mim, permaneçam no Evangelho, não abandone o Evangelho, não abandone a igreja. Se você agir assim, você terá a paz. Alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. De 0 a 10, como é que está? Em que número você se inclui na mansidão? E de domínio próprio? Sabe o que é domínio próprio? É você cortar meio metro dessa língua grande. Domínio próprio é você pensar antes de falar. Não fale antes de pensar, mas você pense antes de falar. A capacidade que nós temos de analisar o que está acontecendo ao nosso redor. Capítulo 5 de Romanos, para nos ajudar aqui nessa nossa caminhada, o que é que diz o capítulo 5 de Romanos? Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, já falei isso aqui, né? O que é que significa justificado? Perdão de Deus. Então, perdoados, pois, mediante a fé, Nós temos paz com Deus. Olha aqui. Muitas vezes, nós estamos em guerra com as pessoas. Por quê? Porque nós estamos em guerra com Deus. Aqui é outro segredo. Estamos em guerra com Deus, estamos guerreando com Deus por causa do pecado que nos separa de Deus. Deus manda eu fazer uma coisa, eu faço outra. Eu faço o que a minha carne quer e não o que Deus quer. Aí eu me torno o quê? Inimigo de Deus. Quando eu recebo o perdão de Deus, eu me arrependo e peço, Senhor, me perdoa. Eu reconheço que eu estou errado. Aí a paz é restabelecida. E essa paz com Deus, por meio de Jesus, através de Jesus, é essa paz que vai ajudar cada um de nós na nossa caminhada, a viver em paz no meio da guerra. Verso 2 de Romanos 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso aqui é fácil de falar? É, mas é fácil de fazer? Não é. Gloriar na tribulação, por quê? Porque a tribulação produz, nós estamos falando de fruto, né? Produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha a sequência. Quando Jesus fala, deixo-vos a paz, há uma sequência, há um roteiro que precisa ser observado. Não é andar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito. Não é andar, tratar a esposa de qualquer jeito, tratar o marido de qualquer jeito. Não é tratar a igreja, nem o pastor, nem o meu próximo de qualquer jeito. Existe um roteiro. Esse roteiro não é do pastor Leal do Carmo. Esse roteiro não é do irmão Fábio Silva. Esse roteiro não é do pastor Pedro. Esse roteiro é da Bíblia Sagrada. E se você seguir esse roteiro da Bíblia Sagrada, não tem como dar errado. A luta chega, nós temos a paz. A escassez chega, nós temos a paz. Por quê? O apóstolo Paulo fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é quando nós aprendemos, nós passamos a ter paz. Porque se eu estou em escassez, eu não fico desesperado. Eu não perco a minha paz por causa da escassez. Porque eu confio que hoje tem escassez, mas amanhã terá abundância. Hoje você pode estar enfrentando uma enfermidade. Amanhã o médico vai dizer para você assim, ó, você está de alta, você está curado. Aí pronto, olha o alívio. Mas você vai ficar aliviado só quando receber a notícia boa? Não. Você vai ter paz e vai ficar aliviado em toda e qualquer circunstância. Para de reclamar, minha irmã. Para de reclamar, meu irmão. Aprenda com Deus. Aprenda que você precisa estar ligado, permanecer. Se você é um ramo, se você não der fruto, você será cortado. Vai viver uma vida de angústia, de agonia, uma vida estressada. Vai reclamar de todo mundo, vai ficar mal-humorado, ninguém vai ter prazer de ficar perto de você, você será uma esposa chata, um marido intragável, esses filhos aí serão filhos chatos. Por quê? Porque não permanecem em Cristo. Se você permanecer em Cristo, ele vai limpar. O que é limpar? Vai tirar o que não presta aí do coração, as coisas, as falhas, as pequenas coisas que você acha que pode até conviver, mas que não pode. Ele vai limpar você, como diz João 15. Ele vai limpar para que você produza mais fruto ainda. Você vai produzir mais amor, mais perdão, mais generosidade, mais misericórdia. Você vai ser uma pessoa que transborda de paz, mesmo enfrentando a guerra. Você vai transbordar alegria, mesmo enfrentando lágrimas, mesmo chorando. Eu não estou dizendo que você está chorando e está desanimado, que é uma bobagem. Não é. Não é. Tá? Tem mães que sepultaram seus filhos. Elas têm razões para estarem tristes e desanimadas. Mas se estivermos em Cristo, se permanecermos em Cristo, Ele vai limpar o coração. Ele vai tirar essa amargura, essa mágoa, essa vontade de vingança. Quando você faz e faz e as pessoas são ingratas, o que que acontece? A gente não fica aborrecido, chateado? Mas se você estiver ligado, você vai produzir mais amor, mais alegria, mais paz, mais mansidão. É uma árvore que vai dar muitos frutos, e esses frutos são importantíssimos para a nossa caminhada. O Senhor Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Para de sofrer, meu irmão, minha irmã. Para de deixar as lutas te perturbar. Tanta gente perturbada, e repito, tem motivos para ficarem perturbadas. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar isentos, não é isso. Eu estou dizendo é que no meio desse evento que pode te perturbar e tirar toda e qualquer alegria, o Senhor Jesus está dizendo assim: permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, permaneçam na dependência do Espírito Santo. Não é a sua força, não é o seu esforço que vai resolver a situação, não é. O que que vai resolver? É você estar ligado em Jesus. Se você permanecer em Jesus, você vai vencer tudo isso. No capítulo 15, não esqueça de anotar aí quantas vezes você encontra a palavra permanecer. É muito importante você saber isso, porque isso aí vai fazer toda a diferença. Se nós analisarmos aquela parábola de Mateus 13, a parábola da semeadura, nós vamos encontrar ali, que nos ajuda muito a entender aqui o fruto, fala sobre a semente. A semente, semente que não tem raiz, a semente que por causa da angústia ela abandona, aquele solo onde chega uma perseguição, ela larga Deus, abandona tudo. Os cuidados com o mundo: ah, como é que eu vou viver? Não posso viver sem essas coisas. Porque tem pessoas que vão para a igreja e se batizam, mas não larga os velhos hábitos. Continua com aqueles velhos e maus hábitos daquela vida velha. Então, a fascinação das riquezas, que sufoca a palavra de Deus, né? Que tira a alegria, que tira a nossa capacidade de vencer. Qual é o terreno? Que tipo de terreno é o nosso coração, hein, meu irmão? Quando nós estamos falando aqui de semente, falando de ramos, falando de fruto, falando que o fruto do Espírito, um dos gominhos do fruto do Espírito é a paz, essa paz que Jesus fala no 14, 27, repito, estou sendo repetitivo, de propósito: deixo-vos a minha paz. E essa paz você vai conseguir quando a palavra de Deus estiver no seu coração, na sua mente, na sua alma, na sua vida por inteiro. Esse permanecer em Jesus. Qual o tipo de terreno que a semente está caindo aí? Sem raiz, angústia, a perseguição, os cuidados do mundo, fascinação das riquezas que sufocam a palavra. E se nós estivermos baseados em coisas do mundo, em coisas da carne, nós vamos sofrer, porque nós não vamos conseguir ter paz no meio das lutas e das dificuldades. Uma das experiências mais impressionantes é Abacuque. E nós sempre nos referimos à oração abacuquiana, quando ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as coisas faltem, todavia eu me alegrarei. Essa alegria é que vai promover a paz na nossa alma, no nosso espírito, para nós continuarmos na nossa caminhada. Meu irmão, nós da Igreja Cristo em Casa, irmão Fábio Silva, pastor Eliel do Carmo e toda a equipe, nós oramos por você, para que você permaneça em Cristo, para que você tenha paz em tempos de guerra, que nós tenhamos paz. Em tempos de guerra, por causa dessa enfermidade, que você tenha a paz de Cristo no seu coração. Em tempos de escassez, que você tenha essa paz, porque você vai ter a certeza de que você vai vencer. Nós te abençoamos, seja abençoado. Que a sua família seja abençoada. Que a sua vida financeira seja abençoada. Que Deus multiplique os teus recursos, para que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa. Que Deus te encha de paz, de alegria e, principalmente, encha a tua vida com o Evangelho de Jesus. Sejam abençoados. Nós abençoamos vocês com a autoridade do nome do Senhor Jesus. Fiquem bem, tenham a paz em nome de Jesus. Amém.
Mantendo para sempre junto.
Lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Eu sinto ele subir. de dentro para fora com